preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus! Olá, queridos adrianos deste grande Brasil. Estamos aqui novamente reunidos, né, Klaus? Para mais um episódio do Dois Empregos que está semanalmente aí na sua timeline, religiosamente, em algum dia, né? Não é tão religiosamente assim.
Exato.
Às vezes dá uma... Mas a gente chega, a gente tá sempre ali toda semana, já há algum tempo, hein?
Já há algum tempo, já há alguns anos, Caio.
Já faz anos que a gente tá semanalmente? Deve fazer, né, cara? Eu perco totalmente a noção do tempo, viu, Klaus?
Eu acho que deve fazer uns dois, cara. Eu acho que a gente só foi quinzenal no primeiro ano do programa.
Rapaz, que beleza, hein?
Pois é. E, Caio, hoje teremos aquele momento, o momento que o microfone é do povo, certo?
Isso.
E devo dizer uma coisa antes da gente ir pra esse momento. Muita gente me marcando na planilha das empresas mais tóxicas do Brasil. Circulou no LinkedIn aí, parece que foi um cara de TI que criou, que os colegas queriam desabafar e não conheciam Dois Empregos ainda pra fazer isso por aqui. Então acabaram criando uma planilha.
Certo.
Porém, a gente ainda tá filtrando um pouco, porque tem muita coisa, muito nome de gente, nome de empresa. Já garanto a vocês que virá alguma coisa a respeito dessa família, dessa família. Das empresas mais tóxicas, porque tem aquele prêmio Great Place to Work, daí fizeram o Worst Place to Work. Bom. Tem até site agora, Instagram e tal. E aí a gente ficou curiosíssimo. E tem coisas muito cremosas pra gente trazer aqui em breve. Aguarde.
Boa, boa. Mas hoje não tem nada a ver com isso, né, Klaus? Hoje é aquele momento com vinheta própria. Solta aí, Silão.
Faz barulho aí!
Que alegria! As histórias são do povo, Caio.
Exatamente. Que, aliás, Márcio Canuto tem acompanhado semanalmente aí no Campeonato Paulista, Klaus. E fica mais uma vez o nosso abraço a esse grande monstro da TV brasileira, que consegue agradar a todos, viu, Klaus? É uma das poucas unanimidades da TV brasileira. Ele frequenta e circula aí todas as torcidas desse Brasil, sempre muito bem tratado e sempre tratando todos com muita... Não sei nem como escrever como ele trata os outros, viu, Klaus? Porque é uma maneira tão típica de Márcio Canuto que ninguém consegue copiar, né, bicho?
É. Pô, esses dias o nosso querido amigo Cabé, do DibraCast, deu uma opinião controversa nas redes sociais.
Que, o quê?
Ele gerou polêmica, falou que acha o Márcio Canuto chato.
Ah,
ó, vou te pegar na porrada, hein, Cabé. Já tô avisando aqui. Hoje em dia, na internet, se resolve as coisas com luta de boxe. Então você está desafiado, Cabé, com uma luta de boxe, tá bom?
Mas vai ser nós dois contra ele, viu?
Isso. Pode ser, tá? Pode ser, é isso mesmo.
E defenderemos a honra de Márcio Canuto nos rings.
Perfeito, perfeito.
Inclusive, tô mandando tirar do ar todos os episódios que o Cabé participou aqui.
Pois é, absurdo, absurdo, cara. Ele fica aqui o nosso tapa na cara de Márcio Canuto, né? Daquele jeito dele. Calma, isso é até impossível, rapaz. Fica aí o tapa na cara do Cabé. E um abraço também.
Boa.
Pro pessoal do Dibra. Caião, eu quero passar um recado aqui pros adrianos de todo o Brasil pra dar aquele up na carreira, Caião. Que, você sabe, às vezes o cara quer fazer um freela pros gringos, quer viajar. E a gente vai dar aqui de bandeja um desconto absurdo de 55% numa plataforma de e-learning de idiomas que é maravilhosa, Caião. A Babel.
Boa, para de ficar decorando besteira aí, the books on the table, ou ficar olhando material da internet que não tem professor, e venha conversar de verdade com professores altamente qualificados. E não é só de inglês que a gente tá falando não, hein, Klaus? São 14 opções de idioma.
Que maravilha!
Pois é.
Bom, o negócio é que as lições da Babel foram cuidadosamente criadas por mais de 200 especialistas em idiomas pra assegurar que você aprenda a falar de verdade e não apenas fique decorando palavrinhas aí.
E a abordagem focada na conversação da Babel, ensina palavras e frases úteis para que você comece a falar rapidamente sobre os assuntos do cotidiano. E em apenas 3 semanas já é possível observar um progresso notável.
A Babel oferece muitas maneiras de aprender, incluindo a Babel Live. Treine a conversação com aulas online ao vivo ministradas por professores de idioma idiomas certificados. A Babel Live torna o aprendizado de idiomas flexível com aulas ilimitadas e por um preço acessível.
Aproveite aí a nossa oferta especial e ganhe até 55% de desconto na assinatura da Babel em babel.com/2empregos.
Olha, com 2 Bs, hein, galera? Tem o link na descrição aí.
Experimente a Babel por 20 dias sem risco. Isso mesmo, galera. 20 dias para começar a aprender um idioma de verdade.
Conheça e progrida na sua casa, no seu ritmo, com tecnologia premiada, conversação e um método cientificamente comprovado, a repetição espaçada. É um método de estudo aí muito familiar. Caião tá ligado porque os concurseiros, vestibulandos aí usam pra caramba. E aqui vai ser leve, porque é com assuntos do cotidiano e é planejado por você, no seu ritmo, na sua casa. E já são mais de 15 milhões de assinaturas vendidas mundialmente. E eles dão essa moral aqui pros nossos ouvintes, porque no nosso link tem aí os 55% de desconto. Então se liga,
link na descrição.
E bora então, né, Caião? Então vamos lá, Caião. Vamos lá agora para a primeira história, que é do nosso amigo Estagiário Fantasma.
Boa.
Ele que já participou aqui do programa.
Aparecendo com frequência aqui, hein? Estamos tendo aparições fantasmagóricas com frequência.
E tem ótimas histórias, nosso amigo Estagiário Fantasma. E vamos ver se essa daqui continua mantendo o nível, Caião.
Vamos ver.
Ele fala: e aí, Luciano e Ru? Sou o Estagiário Fantasma. Sou acadêmico de direito e trabalho em um fórum de uma cidade pequena. A história de hoje é diferente. Vou falar a respeito de uma moça que trabalhava na limpeza. Vamos chamá-la de Adriana. Aviso que essa história é longa, pois perdurou por muito tempo. Adriana era uma moça que trabalhava em uma empresa terceirizada que prestava serviços ao fórum daqui. Ela era encarregada de entregar o café, fazer a limpeza da copa e servir um chá estranho para os chefes a fim de puxar um saco. No entanto, ela foi demitida depois de poucos meses de trabalho. Não informaram o real motivo da demissão. Meu chefe, um nordestino de coração grande que sempre tenta ajudar a todos, se solidarizou com a situação de Adriana e a contratou como empregada doméstica, com o objetivo dela ficar encarregada dos serviços domésticos, tendo em vista que a mulher dele estava se curando de uma doença. Esse trabalho era tranquilo, carteira assinada, meio período, salário mínimo e mais algumas regalias como o vale transporte. Tinha benefício de verdade, cara. Não era casual Friday e ambiente maneiro.
É, mas falar pra você, cara, trabalhar como empregada doméstica, você pode ter qualquer benefício que for, mas é um trabalho pesado, né, cara? Tem que botar a mão na massa, limpar a casa, às vezes até fazer comida, lavar a louça e tal.
Eu diria pra você que é pesado a depender da casa,
é,
né?
É verdade.
Tem casa que tem criança, que tem pet, que tem todo tipo de coisa, né? Que tem gaiola de coelho, Caio. Aí fica... vai dificultando.
Exatamente. A julgar que a casa aqui era do chefe, né? Então devia ser uma casa grande. Vamos supor, né? Que é uma casa grande. Então, não sei se é muito tranquilo não, hein, cara?
É, acho que não, acho que não. Logo da primeira semana, meu chefe contou pra nós que ele estava começando a ficar desconfiado da Adriana, pois ela se dizia uma boa doméstica, mas não sabia fazer coisas básicas, como um café ou uma boa limpeza.
Porra.
Ué, e o que exatamente que ela fazia, então?
O café, beleza, né? De repente, não sei, apesar que não vejo muita dificuldade em aprender a fazer café. Se a pegada doméstica não faz uma boa limpeza, complica, hein, bicho? É.
Mas como ele tinha um bom coração, relevou, dizendo que mesmo que ela não soubesse fazer, ela iria aprender com o tempo.
Bonzinho, hein?
Na outra semana, meu chefe chegou ao trabalho indignado, falando que a Adriana havia feito algo ruim. No dia anterior, ele pediu para que ela limpasse os móveis da cozinha, mas para realizar isso, ela fez do jeito dela, que era jogar água em tudo que ia esfregar como escovinha. Pô, cara, mas daí não é que ela não era boa empregada doméstica, que faltavam competências básicas de morar numa casa. Você, por exemplo, não jogar água nos móveis, tá ligado?
Mano, jogou água nos
como
móveis,
assim?
Bicho.
É, como assim, cara?
Inacreditável, cara.
Ao fazer isso, ela estragou os móveis e objetos de madeira que o chefe tinha. Após o relato, meu chefe falou tranquilo. Ela tá... Cara, realmente esse cara tinha um coração grande.
Mano, o cara é um monge, hein?
Tranquilo. Ela tá precisando do emprego. Vocês precisam entender o que é dar uma segunda chance a quem precisa. Ela tá aprendendo. Olha que boa alma, hein?
Rapaz, o cara é realmente um monge budista, um monge tibetano.
É, eu já teria ficado furioso com esse lance de estragar. Eu não sabia fazer as coisas direito, beleza, né? Mas além de não saber causar prejuízos, daí você já começa.
Isso aí é foda, cara. É ruim demais. Porque tem umas coisas que acontecem, né? Igual eu gosto muito de copo de cerveja, né, Klaus? Eu tenho uns copos de cerveja aqui diferentes e tal. Esses tempos atrás, a faxineira diarista que vem aqui em casa quebrou um copo. E, porra, eu fiquei triste com o copo quebrado e tal. Mas, porra, dá pra entender, tá ligado? Ela tem que limpar num lugar ali.
É triste que quando você gosta de copo, você vai num rolê, aí você, fui em Campos do Jordão, aí você traz um copo dele.
Ele é uma lembrança, né?
É uma lembrança de uma viagem, de um rolê, de um, sei lá, de um casamento, tá ligado?
Sim, eu fiquei triste, cara, mas eu entendi, porque realmente o copo era delicado, ele fica num lugar ali que se ela tiver que limpar, ela realmente corre esse risco e tal. Uh-huh. Agora, pô, se ela chegasse aqui e jogasse água nos móveis, mano, aí é complicado, mano.
Pois é, não, normal, acontece da diarista quebrar alguma coisa, aí você releva. Você quebra, né? Quem nunca derrubou copo, né? Ou qualquer outra coisa. Mas, enfim, nos dias seguintes, meu chefe sempre reclamava do serviço que a Adriana fazia. Todo dia uma reclamação. Uma vez que ela disse que não tinha como ir ao trabalho de moto porque estava chovendo. Então meu chefe perdeu o horário e foi buscá-la em casa. No final, ele sempre falava sobre a importância de dar segunda chance. Mas aqui já é a oitava chance, esse que é o problema. Pois ela estava aprendendo ainda. Nossa, rapaz, hein?
Mas... eu tô adorando esse chefe. Deve ser muito bom trabalhar com ele, cara.
Mas ela fez uma faculdade. Ela estava aprendendo por muito tempo. Fez uma faculdade de serviço doméstico na casa desse homem. Durante o segundo mês, meu chefe reclamou de coisas tipo... Um dia ela lavou o banheiro social, mas molhou a biblioteca que ficava no corredor e todos os livros deles.
Ah, não, mano.
Todos. Não tá falando que molhou alguns livros. Ela molhou todos os livros, cara.
Mano, nossa. Aí não tem como, cara. Praticamente inutilizou todos os livros do cara, velho.
Cara, mas qual que era a experiência dela de doméstica? Será que era no Aquário das Moreias lá em...
Ela molha tudo. A impressão que dá é que ela ligava a mangueira e ficava fazendo um chafariz, assim, né, bicho? Não é possível, cara. E se o cara é apegado a livro, porque tem uma galera que é bem apegada a livro, nossa, é o fim do mundo, hein, mano?
Meu pai, cara, eu fico imaginando se fosse meu pai.
Então.
Meu pai tinha a biblioteca etiquetada, assim, tá ligado? Biblioteca...
Ah lá, você imagina, velho.
Biblioteca caseira dele, com as etiquetinhas, pertence ao seu Moisés ali, tal, 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 telefone.
Então, cara, pega um balde e joga água nos livros dele pra gente ver o que dá.
Nossa, velho. Não, e tem livro que também é lembrança, cara, que é presente, é verdade. Que tem dedicatória na contracapa.
É verdade.
Ou que você pegou da mão do autor, tá ligado? Numa ocasião.
Então, e ele falou aqui que trabalha no fórum, né, cara? De repente o chefe dele até usa livro pra trabalho, né? Porque tem esses livros de direito, de doutrina e tal, e pode ser também um meio de trabalho do cara aí, pelo amor de Deus.
Véio. Aí ele continuava reclamando aqui, ó, sobre ela chegar tarde no trabalho pra não precisar fazer café, e como meu chefe não queria chegar atrasado no trabalho, ele acabava fazendo mais cedo o próprio café. E durante o terceiro mês, meu chefe reclamou que a Adriana botava a mulher doente dele pra trabalhar, enquanto que ela ficava deitada vendo televisão. Ô, louco, bicho! Ah, não, mas daí ele vai dizer o quê? Ela tá aprendendo, quero ver qual que é a desculpa agora, hein? Contou também que a Adriana, após um almoço, deitou na cama de uma das filhas dele e dormiu até a hora de ir embora. Ou que ela aproveitava o Wi-Fi pra ficar horas no Zap Zap. Ah, então, meu amigo. Não, aí ele já tá no erro, cara. Aí ele tá se deixando aproveitar aí, cara. A boa ação dele veio com a punição, mas direto e várias punições,
então,
né,
então, foi vindo, né? Porque no começo deu a impressão de ser uma pessoa ali inexperiente, cometendo erros de quem não sabe coisas básicas e tal, mas bem intencionada. Agora já parece que tem uma má intenção aí, né, cara? Porque não há ninguém que ache que você, depois do almoço, dormia a parte da tarde inteira do período de trabalho, tá certo. Ninguém acha isso. Quem faz isso sabe que é errado.
Ela só fazia meio período, cara. Era só meio período.
Então, era meio período. Pô, então.
Ela trabalhou só 25% de um dia, tá ligado?
Não dá.
E ele continua aqui. Durante o quarto mês... É um milagre isso aqui. Chegou a 4 meses.
Chegou a 4 meses, bicho.
Meu chefe suspeitava que ela chegava de ressaca ao trabalho toda segunda, pois ela sempre pedia adiantamento na sexta. Reclamou que a Adriana se recusava a limpar o pátio, pois não era função dela, e botava a mulher doente do cara pra fazer essa função.
Tá, mas qual que é a função dela,
bicho,
então?
Bicho, mas ela não recebia por período pra ser a empregada da casa?
É, não sei, de repente faltou combinar direito, porque não é possível isso.
Todos os dias, durante esses meses, meu chefe... Ele acabou sustentando uma pessoa. Vem aqui que eu vou te pagar um salário pra você morar em casa. É isso, daí você faz só o que você quiser aí. Ai, ai. todos os dias durante esses meses, meu chefe tomava o tempo da equipe pra reclamar das mesmas coisas que a Adriana fazia. Sempre falávamos pra ele demitir. Nem ele, nem a gente aguentava mais ela. Mas ele sempre tentava justificar que ela ainda tava aprendendo e ele acreditava que ela ia melhorar. Não vai, mano. Aqui já mostrou má fé. Não vai, não melhora, não é possível.
Não vai, não tem como.
Até a parte de molhar tudo, eu acredito que, né, ninguém tá levando vantagem fazendo isso de propósito. É. Mas, cara, dormir, recusar, botar a mulher doente pra trabalhar. No entanto, no quinto mês, aconteceu uma reviravolta. Meu chefe chegou em uma manhã e disse que a Adriana havia se demitido.
Ah, lá.
Ele contou que no dia anterior pediu pra que a Adriana retirasse as fezes do cachorro dele do pátio. Ele iria limpar o local. Mas ela prontamente se recusou e falou que ele a tratava mal, fazia ela fazer coisas que não eram função dela e tava exigindo demais. E com isso, ela foi embora no meio do expediente. Eu acho que ela já queria ser mandada embora, Canhão.
Então, é o que passou pela minha cabeça aqui, cara.
Ela era carteira assinada, rapaz. Agora eu estou entendendo da onde que vem isso aí.
Eu acho que talvez desde o começo ela não queria trabalhar ali, sei lá, e aí já começou a forçar uma demissão, só que ele não pegava que ela tava forçando a demissão, entendeu?
Não pegava, achava que ela tava aprendendo.
Ela deve ter pensado, hoje eu vou molhar os livros desse filho da puta, vamos ver se ele me demite.
Aí o cara, não, hoje eu vou dar um soco na cara dele quando ele estiver dormindo, vou acordar ele com a frigideira na cabeça. Aí ele, não, que isso, coitado, ela tá aprendendo.
Mano, é porque é muito comum isso da galera trabalhar no modo foda-se, né? Eu nunca trabalhei nesse modo, mano, desse de querer ser mandado embora, tá ligado? Que você liga completamente o foda-se e faz coisa absurda.
Já aconteceu de eu estar desanimado num trabalho e fazendo o básico.
Sim.
Mas tudo, tá ligado? Fazia tudo.
É, então.
Apenas não tava com muita vontade de ser proativo, de responder depois do horário, essas coisas, entendeu? Porque quando você desanima, você fala, vou fazer o meu aqui. Mas tocar o foda-se mesmo, né? Igual a gente lê histórias aqui que o cara vai lá e caga na empresa, ou que o cara vai lá e esfrega a perna no muro de chapisco pra não ir trabalhar.
É, ou realmente deixa de fazer as obrigações básicas, né?
É, essa parada aí eu nunca fiz, não. Até porque eu nunca quis sair mal falado, viu?
É, então, eu também nunca passei por isso, não. Mas muita gente passa.
Pois é. Após contar isso, falou de maneira triste que ela havia feito ele de besta, pois ele acreditava que ela iria melhorar, mesmo depois de 5 meses trabalhando de maneira horrível. Observação, no meio desses 5 meses, descobri que o motivo da demissão dela era que ela botava os outros pra aprontar o café, não limpava as coisas direito.
Ah, isso no fórum, né?
É, lá antes. Ela botava os outros pra fazer o café, não limpava nada direito, sempre dormia no serviço e, além disso, o chá dela era feito com folhas que ela pegava do chão e colocava na água pra servir.
Que isso, velho?
Capaz, que será que isso? Ela pegava no canteiro na frente do fórum, ali onde o cachorro mija?
Meu Deus, que isso?
Ou será que é porque ela derrubava o mate ali no, na cozinha mesmo e recolhia ali com a mão?
Deu a entender que ela pegava folhas do chão que estavam lá de alguma árvore e fazia seu próprio... Que isso é loucura, caraca, mano. Que é isso?
Caraca, ela não tava nem aí mesmo, né, cara? É uma anarquista essa mulher.
Mano, ela metia um chá de calçada ali pra rapaziada, mano.
Pois é, uma água de calha, né? Ela detestava trabalhar mesmo, cara. Não contei ao meu chefe, pois queria ver o circo continuando a pegar fogo.
Maravilhoso.
É, tá certo, rapaz. Vai que você conta, ela nega e daí, no fim, ela tá aprendendo e sei que é mandando embora.
É, não.
Eu tenho medo dessas coisas, cara. Você aponta o dedo, é um perigo você ser o X9.
Não, e também é aquilo. Ele tava toda semana recebendo histórias legais do chefe dele ali, e se ele interferisse nisso, nós mesmos aqui, Klaus, seríamos influenciados, não teríamos uma história tão boa.
De alguma maneira, a economia gira, né?
Exato.
Aí ele fala aqui, ó, desculpa pela história longa, durou tempo demais na vida real, e hoje, pô, é 5 meses, e hoje a Adriana vai uma vez ou outra no fórum pedir pra alguém lhe contratar de empregada doméstica. Só se você for indicar pro seu pior inimigo. Observação 2, ela sempre chorava que tinha que sustentar os filhos pequenos, mas o mais novo tinha 21 anos.
Tá, merda, bicho.
Mas era muito sacana, cara.
Pelo amor de Deus.
Cara, que mulher sacana. Agradeço pela atenção. Tenha uma boa semana. Cuidado com as Adrianas por aí. Beijão na bunda de vocês. É, rapaz, tem Adrianas e Adrianas, viu?
É.
Tem algumas que realmente é um perigo, Caio.
Mas muito bom, cara. História maravilhosa. Várias nuances aí pra gente observar. Gostei demais, viu? Continue mandando histórias e, se possível, indique pra alguém contratar a Adriana, cara. Algum conhecido seu, fala, ó, tem alguém muito bom pra você contratar aqui, que é pra você continuar tendo boas histórias, né, cara? E o cara que se foda, né? Ele lida lá com os problemas que ela vai gerar. Mas a gente agradece pelas histórias.
Vamos mandar o telefone dela pro Celso Russomano. Pô, rapaz, antes da gente ir pra próxima aqui, falando em Celso Russomano, apareceu aí a notícia, não sei se você viu.
As músicas?
É, os comerciantes estão pondo música da Disney pra tocar. Você mete o Let It Go lá na hora que você vê o Celso Russomano se aproximando, que ele não consegue gravar pra pôr no YouTube.
Maravilhoso.
O vídeo cai por direitos autorais.
Maravilhoso.
Então a galera falou, ah, vou pôr a música do Mario, vou pôr qualquer música famosa aí do cinema, então é a hora que eu ver que...
ele se aproxima, né?
Trouxeram o Celso Russomano na minha porta. A criatividade do brasileiro, cara.
Acharam a kryptonita do homem, né, bicho?
É, um repelente de Celso Russomano, cara.
Solta o Let It Go a hora que o homem chega.
Muito bom.
Pois
muito
é,
bom.
Pois é.
Lembrando que eu não tenho nada contra o consumidor reclamar os seus direitos, mas trazer um deputado, a imprensa toda e a vizinhança inteira pra...
Não parece ser o melhor modo.
Pra brigar com caixa de mercado é uma sacanagem.
Parece. Bom, a gente pode comentar mais sobre isso em algum episódio de notícias aí. Vamos ver, cara, que é um tema muito cremoso, muito bom.
É, vamos comentar, vamos comentar.
Maravilha. Mas aqui vamos pra próxima história então, Klaus.
Vamos à próxima.
Que quem mandou foi o Silas, mas não é o Silas editor, é o Silas Oliveira. Ele diz o seguinte... Fala Klausa Curta e Caio Pinto. Ei, rapaz. Vim contar mais uma história pra vocês. Essa que aconteceu com o meu pai. Meu pai trabalha em uma loja de lâmpadas, onde boa parte das vendas ocorrem por meio de licitações para prefeituras, universidades e órgãos públicos pelo Brasil. Então, de vez em quando, meu pai viaja de carro para fazer as entregas dos produtos. Em uma das viagens pelo interior daqui de São Paulo, meu pai acabou capotando o furgão em uma curva mais acentuada.
Ô, louco.
Caralho, bicho.
Rapaz.
Doideira. Uma curva mais acentuada próximo de uma fazenda. Por sorte, ele não se machucou.
Ainda bem, hein? Você vê, então. Foi sair pra dar uma volta, deu sim.
Cara, é pior que às vezes o carro só tombou, né, cara? Esses furgão aí é diferente mesmo.
Caramba, cara.
Mas ele fala, ele não se machucou, mas o carro sofreu um estrago. E o dono da fazenda, próximo ao acidente, viu o que ocorreu. Morreu e foi acudi-lo. Olha que beleza, cara. Isso que é bom do fazendeiro, né? O fazendeiro, Klaus, eu digo o homem do campo, né? Ele tem aquele espírito de cordialidade, tá ligado? Ele é sempre aquele cara que tá disposto a ajudar o próximo, porque esse cara aí, muito provavelmente, já ficou atolado na frente de fazenda dos outros.
Ah, sim.
Já teve um boi dele que fugiu, foi pra parar na fazenda do vizinho, o vizinho teve que ajudar ele, então ele é sempre um cara que tá preparado pra ajudar o próximo. Eu acho isso muito da hora da galera do campo, viu?
Tem razão.
Aí ele fala, meu pai falou que estava bem, mas que precisava ligar para alguém da empresa para ir buscá-lo, mas o celular estava sem sinal. O dono da fazenda disse pra ele que tinha sinal subindo um morrinho próximo de onde eles estavam. Olha lá, o cara conhece o terreno também.
É, tem essa tem também. Isso. Tem que ver, você vira ali, vai reto toda a vida, vira ali à esquerda onde tem aquele
barranco ali, sobe no barranco. É. Ali pega celular, pode ir lá que ali pega, o cara sabe. Porém, o morrinho era bem difícil de subir. Então, o dono da fazenda chamou um dos seus funcionários para levar meu pai de moto até o morro e trazer ele de volta. Olha só. Meu pai ficou muito grato por tudo que o fazendeiro estava fazendo. Ele só não esperava que isso tinha um preço.
Eita, cara, acho que você falou cedo, hein? Da generosidade.
Eu me precipitei aqui mais uma vez. Vamos ver, tinha um preço. Quando voltou do morro, o fazendeiro perguntou quanto tempo demoraria para que viessem buscar meu pai. Ele falou que levaria algumas horas, pois a empresa fica na capital paulista. Então, o fazendeiro pediu pro meu pai que o ajudasse com o parto de uma vaca que estava demorando muito tempo e ele tinha medo de perder o bezerro.
Meu Deus, cara, mas o cara trabalha com lâmpada, cara. Como é que vai fazer parto de vaca?
Rapaz, que coisa maravilhosa.
No máximo ele pode dar uma iluminada ali pra ver se ajuda a enxergar melhor.
Que coisa maravilhosa, porque, cara, quando esse cara aceitou a ajuda do fazendeiro, com certeza, eu sou capaz de apostar aqui, Klaus, que com certeza ele não imaginava que ele teria ter que fazer um parto de uma vaca naquele mesmo dia.
Pois é. Não, e outra, quem capota um carro e faz parto de vaca no mesmo dia, cara? É muita coisa num dia só pra uma pessoa viver.
Maravilhoso. Parada das probabilidades, né, bicho?
Tem como que o cara vive essas duas coisas no mesmo dia, bicho?
Exatamente. Puta, tinha um cara... Eu ouvi uma história esses tempos, cara, que, puta, eu não vou lembrar exatamente qual era a história, mas o cara, toda vez que ia voar de avião, ele carregava um negócio no bolso. Eu não vou lembrar o que que era no bolso. Tipo, se era uma carta de baralho. Era... Eu não sei o que que era. Uma folha de manjericão. Eu não sei o que que é. O cara carregava isso no bolso. Aí perguntaram pra ele, pô, por que que é isso? É um amuleto da sorte? Ele, não, não é sorte. É apenas probabilidade. A chance de um avião cair com alguém com uma carta de baralho no bolso é muito menor do que a chance do avião cair sem carta de baralho no bolso. Eu não lembro se era carta de baralho, mas era alguma coisa do tipo. Eu achei sensacional, cara. E é mais ou menos isso.
É verdade,
isso.
Eu nunca ouvi falar.
Um cara que capota um carro e faz um parto de vaca no mesmo dia é raríssimo. Mas enfim, aí ele fala, depois do fazendeiro ser tão gente boa, meu pai ficou com vergonha de negar o pedido.
É, eu também não negaria, cara. Não tem o que fazer.
Não tem.
Pô, o cara tá te socorrendo aí.
E ele fala, passou o resto do dia puxando as pernas do bezerro. Meu Deus.
Meu Deus do céu.
Que maravilhoso. Parabéns pelo podcast. Acompanho desde o primeiro episódio e já mandei umas 7 histórias aqui pra vocês. Boa. Forte abraço. É, ele já apareceu aqui outras vezes. O Silas tá sempre mandando histórias pra gente. Muito obrigado por mais essa história.
Valeu.
Maravilhosa. No fim, acho que compensou, né, cara? O fazendeiro ajudou o cara e ajudou mesmo, né, cara? Socorreu o cara lá, levou de moto, né, pro lugar de pegar o celular.
Ah, e até chegar o guincho ali e tal, o cara não ia ter nada melhor pra fazer mesmo. Já aproveitou e ganhou uma nova experiência.
Tá certo.
Aí.
Todo mundo saiu ganhando nessa, viu? Tá bom.
É, todo mundo saiu ganhando, menos a galera que ia receber as lâmpadas.
É, isso aí, se fuderam mesmo. Provavelmente quebrou tudo, inclusive.
A próxima aqui, Caio, é do Dani. Ele fala, olá, milionário José Rico. Me chamo Dani e hoje eu vou contar um acontecimento que ocorreu anos atrás na empresa a qual eu trabalho. A empresa é uma metalúrgica e o peão de indústria metalúrgica não tem limites. Na empresa, trabalhava um encarregado muito gente boa. Todos adoravam. Ele era pastor e muito brincalhão. Chamávamos ele de Zé Gotinha. E, infelizmente, ele faleceu novo há uns anos atrás. Que pena, meus sentimentos. Também trabalha na empresa um rapaz que chamávamos de Jacaré. A história se passa entre os dois. Jacaré trabalhava na expedição da empresa. Ele é muitíssimo parecido com o ator Michael Rooker, que interpretou o Yondu em Guardiões da Galáxia. Ah, agora que você falou.
Eu até ver quem
tá
era
ligado
aqui.
Quem que é,
tô ligado,
cara.
Tô ligado.
Ele, geralmente, ele sempre faz um papel de malvadão, porque ele tem aquela...
Ele tem cara, né, de vilão, assim.
É, uma cara sisuda, né?
Belo ator.
Ele, no caso, o Jacaré, é parecido com Michael Rooker, porém bem mais feio. Jacaré contava vantagem, sempre dizendo que era comedor.
Ah, que beleza. Sempre tem um desse, né?
É, sempre tem, sempre tem. Que pegava mulheres e fazia isso, fazia aquilo. Típico do homem comedor dos anos 80 que fumava Belmonte e dirigia Belina. Já consigo imaginar a figuraça.
Bela descrição, é. Bela descrição.
Então, um famigerado dia, o encarregado, vulgo Zé Gotinha, teve uma brilhante ideia. Criou um perfil falso no Facebook, se passando por mulher, adicionou o Jacaré e começou a conversar com ele através do Messenger.
Puta. Ah, merda, cara. Maravilhoso.
Esse papo rolou durante alguns dias até a mulher ganhar a confiança do Jacaré. Conversa vai, conversa vem. E o Jacaré, um belo dia, resolveu então se trancar no banheiro. Rapaz, tô com medo de... do que vem aqui.
A última vez que alguém se trancou no banheiro nesse podcast aqui, a JBL soltou uns sons esquisitos, hein, Klaus?
É verdade, é verdade. Ele disse que estava apertado, mas algumas pessoas já sabiam que estava acontecendo. Ele foi conversar com a mulher do Facebook. Do outro lado, Zé Gotinha, dentro de outro banheiro. Isso tudo no horário de serviços, cara. Cada um num banheiro. Do outro lado, Zé Gotinha, dentro do outro banheiro, conversando no Messenger com o Jacaré, que estava trancado do outro lado da empresa. Então a mulher disse que queria se encontrar com o Jacaré, estava com tesão e não via a hora de se entregar para o comedor. Ele falou, hoje tem, hein?
Ah, rapaz, ele achou que era um dia de glória.
Ele disse que também estava tava com vontade, etc e tal. Até que esse negócio do banheiro acabou mais tranquilo do que eu pensei.
Né? Por enquanto.
Até que a mulher, parênteses, o Zé Gotinha, diz: mas eu gosto de colocar o dedo no cu do homem.
Eita!
Você topa? E ele então responde: claro que eu topo, eu adoro um fio terra, olha.
Aê,
só, rapaz.
Que beleza, rapaz.
Revelou suas preferências sexuais. Papionzada, canhão. Ali é onde na firma sabemos que não seria facilmente perdoada.
Mas com certeza, cara. Ó, eu não tenho aqui, Klaus, eu não quero aqui ficar cagando regra sobre práticas sexuais.
Não, nem eu.
Cada um faz aquilo que achar melhor. Agora, que essa prática com certeza não seria muito bem vista pelos parceiros de firma, ainda mais vindo daquele que paga de comedor,
isso,
né?
Isso que eu ia falar. Tem um contexto aqui. O cara é o comedor dos anos 80 que fuma Belmont e dirige Belina.
Exatamente. Ou então quer pagar de ser isso, né? Não dá pra saber.
Ele pagava de ser o grande machão. Aí os caras descobrem uma coisa dessa aqui e vira chacota, entendeu?
Não tem como, não tem como.
Então é isso. Ai, ai. Ele então responde: claro que eu topo, né? É, então trocaram mais algumas palavras e a mulher disse se ele queria receber uma foto dela de como ela estava naquele momento. Lógico que o jacaré disse que queria. Então o Zé Gotinha, que estava com uns 4 ou 5 caras no banheiro fazendo a zoeira, reuniu todos, tirou uma selfie e mandou pro jacaré.
Rapaz, maravilhoso.
E ele ficou louco. O Zé Gotinha então printou a conversa, imprimiu e colocou em todos os banheiros,
rapaz,
da empresa.
Virou uma humilhação pública mesmo, né, cara?
Pois é, cara. E o jacaré, que pagava de comedor na empresa, passou a ser chamado de fio terra. Isso durou algumas semanas. É, cara, apelidos, hein?
É.
Nós vamos ter um WidaCast sobre memes de Taubaté logo mais.
Boa.
E todo mundo sempre fala da grávida. Mas o que pouca gente sabe ou lembra é que o marido dela ficou conhecido como o pai do vento. E diz a lenda que, não sei se é verdade, né? Dizem boatos aqui em Taubaté que ele ficava puto, ficava até agressivo quando chamava ele de descer perdido. Não sei se é verdade.
Deve ser mais ou menos a mesma reação que o nosso querido Fio Terra teve, né? Ao ser...
Exato.
Ele deve sentir uma saudade do apelido de jacaré, né?
Pois é. Hoje ele já não trabalha mais na empresa e o Zé Gotinha já não está mais entre nós. Porém, a história se tornou emblemática e é contada de gerações em gerações de novatos. Sou muito fã do podcast e um grande abraço a todos e ao Silão Pé de Mesa.
Ele gosta. Eita, aí, ó, maravilha. Cara, maravilhosa história. Inclusive, o que faltou aqui pro nosso querido jacaré foi aquele desconfiômetro da oportunidade, né, cara? Que é aquilo que a gente já fala aqui, já citamos no programa em algum momento, que é do teste de fidelidade do João Kleber, né, cara? Que colocam lá um cara que jamais conseguiria pegar uma gostosa daquelas que aparece no programa, e a gostosa se oferece pra ele de formas impressionantes, e o cara não desconfia que tem alguma coisa errada ali, né? Então faltou aqui pro jacaré esse mesmo desconfiômetro aí, e acabou revelando intimidades aí que aparentemente ele não queria que fosse revelado, né? Porque se ele fosse um cara que falasse desde o começo que gosta de um belo fio terra, eu acho que nego nem ia zoar, porque o cara falou de boa, abertamente. Agora, dessa forma aí, Claudio, não tem como. Aí leva apelido pra casa, a empresa inteira fica de chacota com o cara. Não tem como. Paciência, né?
Paciência. Não, e eu tô lembrando que o cara, o Zé Gotinha, era pastor, né, cara? O cara era um pastor que tinha um espírito de porco inacreditável, né, bicho?
Maravilhoso.
É isso aí.
Muito bom.
É isso aí. Bom, Caio, antes da gente ir para a próxima história aqui, quero passar o recado do nosso patrocinador, a Basicamente.
Boa.
Que é a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil.
Exatamente.
Acabaram de repor o estoque da Modal, tinha alguns tamanhos faltando, agora voltou tudo, tá show de bola.
Tá com cores novas lá, inclusive, hein, galera?
Cores novas, você parcela, chega rápido, troca fácil, a loja é muito bacana, funciona muito legal, e além disso você tem a camiseta que não amassa, não desbota, não pega bolinha, todas aquelas vantagens maravilhosas da Tech Shirt, que é a Modalda, basicamente.
Exatamente. Então, se você tem curiosidade, eu mesmo tinha, viu, Klaus, porque eu via aí muitas propagandas de camiseta tecnológica por aí, ficava naquela, pô, mas que será que é dessas camisetas tecnológicas e tal? Então, se você tem curiosidade para experimentar uma camiseta tecnológica, recomendo a basicamente, porque além de ter muita qualidade, tem um custo-benefício excelente.
Excelente.
Confira lá no site e indico aqui.
Já vi vários reviews não patrocinados aí na internet falando que é o melhor custo-benefício de camiseta tecnológica. Ora tem bazar, ora tem desconto individual, ora tem desconto progressivo em levando várias Sim. peças. Então, toda vez tem uma oportunidade.
Tem sempre uma novidade e o que tem sempre também é o nosso cupom de frete grátis, né, Klaus? Então, além,
que beleza.
Além de aproveitar as promoções que a loja já coloca, você pode aproveitar o frete grátis colocando lá o cupom 2empregos e eu sugiro o pessoal experimentar a Modal, viu, cara? Porque eu realmente curti demais a camiseta Modal, principalmente a azul escuro. Foi a que eu mais gostei, a azul marinho.
Boa! Então é isso. Tem link na descrição, tem o cupom aí também pra você lembrar fácil. Hoje, Caião, como tá tendo bastante jabá, nós vamos fazer um episódio um pouquinho mais longo e eu vou aproveitar, né, pra compensar o tempo das histórias aí e eu vou aproveitar pra pedir mais uma coisinha pros nossos ouvintes. Vai lá no instagram.com/basicamente.tech e vai em qualquer foto recente lá e comenta: vim pelo 2empregos.
Boa, dá essa moral.
Você, dando essa moral pra gente, você ajuda a gente a manter a parceria, a manter camisetas, 10 sorteios por mês pros nossos assinantes que a gente tá fazendo, manter o programa no ar toda semana e quem sabe até criar mais novidades aí em breve.
Boa, e segue os caras lá no Instagram também, galera. Segue basicamente lá pra você ficar por dentro das promoções que eles fizerem e das novidades, né?
É isso aí, é isso aí. Vai, pega uma Modal sem medo de ser feliz, porque realmente aguenta o dia do trabalhador.
Boa.
Bora pra próxima aí então, Caião.
Então bora, cara, porque a próxima quem mandou foi o Gabriel Kirlian. Ele diz o seguinte: olá, Relâmpago e Marquinhos. Tudo bem com vocês? Me chamo Gabriel e sou de Salvador, Bahia. Trabalho de ADM no escritório de uma empresa de logística. Minha história é sobre a mãe do Pinóquio.
Eita!
Lá estava eu e minha colega de trabalho fazendo o que de melhor tem para fazer em horário de serviço, no caso, fofoca, pois é o que nos prende aqui, até que nossa digníssima mulher do patrão marca uma reunião com todos do escritório. Adivinha o horário? Pra quem falou bem perto da liberdade, às 4h50, né? Famoso 10 para 5, acertou.
Que beleza.
Eita.
Imagino que eles saíam às 5, então, né?
Imagino que sim.
Isso é uma sacanagem, cara.
Você trabalhar em Salvador, você tem que sair às 5 mesmo, que é pra você conseguir aproveitar as praias ainda, né, Klaus?
Verdade.
Já começamos a chamar ela de vários nomes lindos. Acho que o registro de nascimento dela deve ter 15 folhas só para os nomes novos daquele dia. E lá vamos nós à sala de reunião, furiosos, porém nada velozes. Chegamos na sala de reunião, ela nos pede para sentar, porque ela precisava conversar sobre algo de extrema importância. Começamos a cogitar que ela estaria se separando do marido ou até um barraco maior. Porém, para nossa surpresa, ela disse: pessoal, estarei me afastando por algum tempo da empresa, eu estou com 5 nódulos malignos e um deles é na cabeça. Assim, irei me cuidar. Caralho, mano, que pedrada, hein?
É, pesado, hein?
Pesado demais, porque até 2 minutos atrás os caras estavam falando mal dela, né? Então...
Pois é, imagina a dor na consciência generalizada que aconteceu ali,
Cê,
né?
Você tá maluco. Aí ele continua: nós entramos em choque com o que ela disse. Eu me achei um merda, o pior tipo de pessoa. Assim, eu e minha colega não conseguimos falar nada depois dessa paulada no meio das costas. É, imagino mesmo.
Rapaz.
E assim, ela ficou esse tempo sumida. Nem fotos postava. E sempre que perguntavam sobre ela ao marido, ele dizia: a Jéssica está indo bem, logo estará com a gente. E assim seguiu por 3 meses. Lá estávamos nós trabalhando, já com a consciência tranquila, falando mal de outras pessoas e do emprego.
Falando mal de gente saudável, né? É mais tranquilo.
É sempre melhor falar mal de gente saudável, né? Eu recomendo. Até que ouvimos uma voz que nos dizia: olá, povo, voltei. Acharam que eu não ia voltar, né? Não sabíamos como reagir àquilo, porém, depois ficamos alegres. Não somos pessoas tão ruins assim. E assim se passaram 2 semanas e lá estávamos nós trabalhando, até que minha colega dá um tapa na mesa e diz: mentira. Eu não acredito nisso. Gabriel.
Ah, meu Deus.
Veja esse e-mail que a Jéssica acabou de encaminhar. Eu, espantado e curioso, fui ver o tal e-mail. Ao abrir, me deparei com os tais dados e todas as informações das cirurgias. Jéssica não havia feito cirurgia para remover os tais nódulos. Porém, ela fez lipoaspiração, mamoplastia de aumento e... imenoplastia, bicho.
É, imenoplastia deve ser, pelo nome
é o que eu estava pensando.
Que seja, é aquela reconstituição. Igual, acho que a Angela Bismarck fez isso,
sim,
uma época foi notícia.
Eu
aí,
acho que foi.
Reconstituição da virgindade, né, do ímen pra ficar.
A reconstituição do ímen. Rapaz do céu.
É isso.
É isso mesmo. Ele até fala, é isso mesmo que vocês estão lendo. A cachorra inventou tudo isso.
Pô, cara. Não, tomou tempo da galera, deixou todo mundo apavorado. Quem tinha alguma consideração por ela ali deve ter ido pra casa rezar naquele dia. Fala, nossa.
Claro.
Chegou em casa triste, você não imagina, a chefe tá morrendo.
Claro.
Chega pro marido e fala, não, meu Deus.
Pô, é gravíssimo você ter um nódulo maligno na cabeça, velho.
E aí, o que ela faz? Volta gostosa.
Porra, galera.
E virgem.
É? E virgem.
Ah, que absurdo, rapaz. Ah, não. Aí tem que falar mal mesmo, viu?
Meu
Deus. Aí tem que falar mal mesmo. Que sacanagem. A pessoa inventa um câncer terminal. Cara, eu tô com 5 nódulos malignos. Um é na cabeça. Você fala, pô, não vou mais ver, né?
Não,
você
loucura. Loucura.
Já tá pensando no, que, no texto de luto que você vai escrever.
Porque não tem nada pior que um câncer, né, cara? Então...
É pior do que um, são 5. Tá impressionado, a pessoa não quis mentir pouco.
Pois é, cara.
Quer esconder a plástica, podia falar assim, ó, eu...
Pô, tirar a pedra da vesícula, né?
É, né? Caraca, cara.
É, cara.
Que barbaridade. Não, e quando ela voltasse com lipoaspirada e com o dobro de teta, ela achava que a galera ia pensar que não era... E ela operou dos nódulos e...
É, não dá pra entender não, cara. Porque, pô, o câncer, cara, é aquilo que gera empatia. Até era uma pessoa que você odeia, né, cara? Pô, você pode odiar a pessoa, mas você não quer que ela tenha câncer, tá
claro,
ligado?
Claro, você não quer que ela morra.
É,
né?
Então, pô, eu não entendi muito bem porque que ela foi por esse caminho aqui, não, cara. Eu não sei se ela queria uma certa piedade ali, não sei.
Aí câncer, a galera recupera do câncer, mas quando a pessoa fala, eu tenho 5 nódulos malignos e um é na cabeça, ela tá desenhando um cenário terrível,
sim,
né, cara?
Você já se prepara pro pior, né? Porque pode até ser curável, mas é uma situação horrível.
É, químio, não sei o quê, não é o caso de se voltar com siliconado, nem lipoaspirada, né? Imagino que deve ter mais coisas que não estão detalhadas.
Muito
aqui.
Menos
já posso
virgem,
imaginar,
né?
O mega hair. É.
A mulher deu uma recalchutada completa, bicho, completa.
Pois é, cara. Alinhamento, balanceamento.
Airbag.
Airbag duplo, né, cara?
Ele continua aqui. A cachorra inventou tudo isso. Fez a gente acreditar que estava em estado terminal. Todos da empresa ficaram abalados com a doença dela. E agora descobrimos que tudo se passou de uma invenção desgraçada. Ficamos transtornados e sem acreditar.
Mas como que esse e-mail foi parar
isso
na mão
que,
isso dos
que faltou explicar, cara. Eu não sei se era alguém que tinha acesso ao e-mail dela e conseguiu pegar ali um e-mail que não era pra ver. Eu gostaria de saber esse detalhe.
Pô, às vezes a pessoa não sabe usar aquele negócio do responder a todos com cópia, cópia oculta.
Pode ser também.
Porque e-mail tem essas armadilhas,
sim,
né?
Sim, sim. É, eu recebo muito e-mail, cara, que o pessoal enviou pro estado inteiro, Klaus. O estado inteiro, todos os funcionários receberam tal e-mail. E o fulano que trabalha lá em Birigui acha por bem responder com cópia pra todo mundo.
Nossa,
que recebeu,
cara.
Assim, ok, recebido. Ah, vai pro inferno, amigo.
Nossa, cara, uma vez eu caí numa lista de spam, os caras disparavam e-mail pro Brasil inteiro, você via que era spam porque tava em ordem alfabética, tipo, tava o meu nome lá e mais 20 nomes com K, Klaus, Kelly, Clay, sei lá. Era de centenas de pessoas de cada vez que recebia e-mail. E o que você faz nessa situação? Você bloqueia o remetente, acabou, resolveu o problema. Mas não resolveu porque a galera ficava respondendo a todos e falando, por favor, pare de me mandar e-mails. Por favor, tire meu nome da lista. Não, cara, tá criando mais problema.
Canalha!
Só bloqueia, cara. Só bloqueia, não responde não.
Enfim, ele até fala aqui, ó. Quando falávamos para os outros trouxas, eles também não acreditavam. Só após ver o e-mail, eles viam que a mãe do Pinóquio era real.
Rapaz, que fase.
Aí ele fala, isso não é tudo. Esse e-mail nos revelou que a Jéssica não era casada legalmente com o Marcos e que a filha que ela tinha não era dele. Observação: ela assinava e fazia a menina assinar as coisas com o sobrenome do Marcos. Era mais revelador do que imaginávamos esse e-mail. Rapaz, de onde surgiu esse e-mail que trouxe tantos detalhes assim da vida dela, cara? Faltou isso aqui pra história ficar mais completa, hein, cara? A gente tem uma noção melhor do ocorrido, né, mano?
Ô, Gabriel, você já sabe, você tem uma lição de casa aí, cara.
Por favor.
Você precisa contar o resto pra gente, como ficaram muitas perguntas, mais perguntas do que respostas aqui hoje.
Apareça nos comentários aí da postagem do Instagram e esclareça pra nós, hein, por favor. Seria bom, hein?
Nossa, bicho, os funcionários têm que meter um atestado nela agora e ir pra Cancún, entendeu? Tudo junto. E não é possível, cara. Que canalice.
Maravilhoso. Aí ele termina. A história foi grande, mas acredito que vocês se surpreenderam com esse plot twist. Até a próxima. Pô, surpresa com certeza, cara. Ninguém espera que a pessoa vai fazer isso, não.
Com certeza, Caião. Bom, a próxima história aqui, Caião, é do Nutri. Ele fala... Bom dia, tarde e noite, Cosmo e Wanda. Tudo bem com vocês? Sou um novo ouvinte de vocês, porém já consegui escutar grande parte das histórias. Ó, maratonando. Vamos lá. Sou nutricionista de um hospital de médio... Acho que de médio porte, né? Que ele quis dizer aqui. De um hospital de médio dentro do cu do Goiás. E vamos falar sobre um médico que chamaremos de Dr. Hollywood.
Já gostei.
Será que vai render capa de episódio?
Não sei.
Ele é um médico de 50 a 60 anos. Dr. Hollywood é um médico excêntrico. Em uma consulta, da mais simples possível, ele demora em torno de 1 hora e 30 minutos. E em todas elas, ele fala sempre sobre deixar o feijão de remolho.
Muito específico isso, cara.
Eu não entendi o que tem o cu com as carças aqui, rapaz.
Eu imagino a pessoa chegando lá, doutor, eu tô com muita dor de cabeça. Ele vai, pera lá, como é que você faz o seu feijão? Ah, então eu faço... Não, o feijão você tem que fazer o remolho pra tirar aquele negócio dele e tal. Aí vai melhorar a sua dor de cabeça. Aí chegou outro cara lá, fala, ah, doutor, mas eu tô mancando porque o joelho dói muito, não sei o quê. E aí ele pergunta novamente do feijão. Eu imagino que deve ser isso, né? Cara, porque é pra virar meme assim dentro do...
O remolho é você deixar de molho muitas horas, né? Pra
Exato.
Tirar alguma coisa que deve estar lá que você não quer ingerir, sei lá.
É, o pessoal fala que o feijão solta uns certos gases, né? E se você faz esse... botar ele no molho, fazer o remolho e tal, você...
feijão com certeza dá gás.
Então,
cara.
Você melhora essa questão. Mas pelo jeito não é só isso. Pelo jeito melhora muitos pontos da sua saúde, né, cara? Porque o Dr. Hollywood recomenda mesmo.
É, será que isso aqui é... Eu tenho uma expressão... Isso aqui que eu vou falar é polêmico, mas eu vou procurar pra cabeça agora. Ixi. Será que isso daqui não é uma Lair Ribeirada? Tem um médico que eu estimo muito aí no YouTube, nas interwebs, o Dr. Lair Ribeiro, que ele sempre bota um terror na galera de uma coisa muito comum que tem em casa. Você está bebendo água errado. Você fica, ah, meu Deus. Então, você parece uma Lair Ribeirada? Não sei. Vamos ver.
Pode ser.
Ele continua aqui. Independente do problema que o paciente tenha, ele sempre iria falar sobre isso. É feijão de remolho. Tá bom, né? Bom. Mas nessa história em específico, ele teve que ir para a sala de cirurgia para fazer um parto. Porém, antes de entrar para o centro cirúrgico, ele deveria ter feito uma anamnese melhor da gestante e olhado se estava coroando ou não. Coroando é o termo usado quando a parte mais larga da cabeça do bebê passa através da abertura da vagina.
Acho que é quando indica que de fato vai nascer, né?
É. E como não estava, foi algo muito demorado. Ele simplesmente, dentro do centro cirúrgico, deitou no chão e dormiu, deixando toda a equipe sem saber o que fazer.
Maravilhoso.
Caraca, acabou que depois de um tempo a criança começou a nascer, então ele acordou e fez o parto.
Que uma naninha.
Maravilhoso. Existem outras histórias legais dele, mas em outro episódio eu volto aqui e conto.
Sensacional, gostei demais do Dr. Hollywood. E médico tem muito disso, né, cara?
É.
Porque o médico, ele convive muito com o plantão, né? Então, às vezes, ele tem esse sono picado mesmo e ele aprende a dormir em ocasiões estranhas, né? Agora, o cara deitar no chão do centro cirúrgico enquanto havia ali ao lado dele uma mulher parindo, tem que ter realmente sangue frio, né, cara? E realmente se concentrar no seu sono, porque não é fácil, né? Eu não conseguiria dormir no chão do centro cirúrgico.
Não, cara, e assim, tem uma grávida em trabalho de parto ali.
Exato.
Entendeu? Será que ela tava gritando?
Ele tá contando com a sua disposição pra nascer o filho dela.
Falando, não, peraí que eu vou tirar um cochilo aqui. Caramba, cara. Depois ele acordou, fez o parto e já pôs um feijão de remolho na mamadeira da criança, né? Pra dar aquela...
Maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Rapaz, que fase, hein? Então... Isso, essas são as histórias de hoje, Caio. Muitas boas histórias. Dois partos aqui no meio, inclusive. Um humano e um do bezerro.
Verdade, né? Verdade.
Várias hospitalizações. É isso. Então, agradecemos a todos vocês que mandaram história. Lembrando, para mandar história no nosso site, doisempregos.com.br. Você pode escolher se você fica anônimo ou não. Tem também a possibilidade de você nos apoiar através do site. Porque, Caio, quem apoia participa do grupo secreto. Tem acesso aí aos sorteios. Que nós estamos fazendo 11 sorteios por mês. É uma caneca e 10 camisetas, basicamente. E também tem acesso ao nosso cupom secreto, que dá descontos ainda mais agressivos lá na Basicamente.
Boa. E antes da gente falar, agradecer por nome aqui os assinantes dos maiores planos, pedir pra galera seguir a gente lá no Instagram, cara. Faz sempre que a gente não pede pra galera seguir a gente. Lá pelo Instagram a gente conta quando saem os episódios, traz novidades, postagens. Tem tido reels aí
agora
de melhores momentos,
fortes,
né?
Os cortes. Exatamente. Letícia tá contribuindo aí com a gente. Boa. Fazendo um excelente trabalho.
Valeu,
aí,
no,
trazendo cortes clássicos pra nossa timeline. E lá também você descobre quando a gente participa de outros programas.
Verdade.
Você sabe primeiro por lá, porque já aconteceu. Já estivemos no próprio MoídaCast, no Radiofobia, no Vai de Retro, Papo de Louco, enfim. Tem tudo, você encontra tudo lá. Tem os destaques, tem as promoções, tem informação de sorteio. Tudo tá lá. Não deixe de seguir o nosso Instagram.
Estamos quase chegando a 5 mil seguidores, né, cara? Que é uma parcela pequena, na verdade, do tanto de gente que segue a gente no Spotify, por exemplo, né? Então, sim, todo mundo seguir a gente lá no Instagram, nossa página vai crescer e alcançar ainda mais pessoas. Você estará ajudando demais esse humilde podcast.
É isso mesmo, Caião. Então vamos agradecer aqueles que já apoiam, Caião. Começando aqui pelo Plano Patrão, que tem a Jaine Pereira Lima, o Leandro Nunes, o Flávio Teles e o Rafael Prema.
Boa! E lá no Plano Você é Louco, que é composto pelos sensatos seguidores e apoiadores do Dois Empregos, temos eles, Thaís Ferreira, Gustavo Gomes, pô, será que é o zagueiro do Palmeiras? Acho que não, hein, mas fica o meu agradecimento aí. Igor Piccoli, Rafael Miller, Anderson Ferreira, Nilson Senna, Thiago Pereira, Will do Long Play For You, Muriel de Santos, Luan Tristão, Jonathan Felipe, Vinícius Samuel, Pablo Alex Guimarães, Danilo Naves, Renan Procópio, Thiago Germano, Gabriel Koteski, Frederico Bach, Sigmar Filho, Henrique Starosky, Tarcísio Escora, Thales Tosti Silva, Giovanna Zaghi, Jimi Hendrix, Josenaldo do Nascimento, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Débora Diniz e Roberto Furutani.
Boa! É isso aí. Eles que já são camisetados, Caio. Você que assina no nosso plano Você é Louco, que é o plano de 100, automaticamente vai ganhar uma camiseta modal por mês que você estiver assinando.
Exato.
Então, tem gente aí que já recebeu duas, tem gente que tá esperando receber. Em até 30 dias a partir da sua assinatura, vai chegar aí na sua casa a camiseta que vale tanto quanto o preço da própria assinatura.
Exato.
Então, praticamente, você nos ajudou e saiu de graça.
Boa.
O plano Você é Sensato.
Exatamente.
Agora, né? Então é isso. Agradecemos aí a todos que assinam, a todos que estão ativos lá no nosso grupo secreto, que nem todo assinante vem pro grupo secreto, mas os que vêm, a fofoca lá é diária.
Boa.
E estão convidadíssimos. Olhe sua caixa de e-mail, olhe seu spam e voltaremos aqui semana que vem com mais um programa pra vocês. Valeu!
Boa! Valeu, até semana que vem.
Valeu, abraço!
Falou!